Bem-vindos ao Chá do Trovão, do episódio 4 e 5 de Shadows House. Eu sou o Thunder, eu tenho certeza que o Edward já não tava puro ali, não.
Eu sou o Igor, e feliz que o Thunder dessa vez não errou a intro.
Aqui é o Maurício, e vamos falar de Shadows House, não de pó.
É fuligem, é verdade. Eu tô fazendo associações erradas aqui, né? Mas eu acho que passar um tempinho ali, né, com muita fuligem, tem algumas consequências, né? Ou você pode perder a cabeça, porque a hora que a fuligem vira uma aranha, ou você fica meio estraladão com, assim, né? Enfim. Isso, inclusive, é o episódio 5, né? Porque o episódio 4 é o grande CSI pra saber quem que é o culpado da fuligem ter escapado, o que que tá rolando, e vamos fazer essa investigação aqui pra tratar esses bonecos da melhor forma possível, porque vocês vão ter que trabalhar até exaustão, e vocês vão ter que trabalhar ao ponto de você não conseguir trabalhar, porque você tem que trabalhar. Bizarro isso. E esse episódio é muito bom, cara, quando ele estabelece conflito logo inicialmente, quanto utilizando uma série de questões do estereótipo de personagem. Então ele faz uma boa apresentação geral ali dos personagens que ele já tinha apresentado até então, apresentando outros personagens como o... deixa eu pegar aqui, foi o Shawn e a Lan, é isso?
Ran.
É porque tá Lan aqui? Por que que tá Lan aqui no My Name List? Porra, aí é
porque
foda.
O japonês não tem o L.
Tá, mas quando você abre o ReZero não tá... como é? Len, Lan? Também não tá assim.
Calma.
Não tá assim. Mas, de qualquer forma, foi um episódio muito interessante, onde eles estabeleceram que os novatos iam pagar a conta por causa da Yandere Simulator ali. E você cria esse ponto interessante, onde você tem três novatos que não conhecem muito sobre o mundo, né, sobre aquele mundo, estão começando a aprender agora. Eles têm que solucionar um caso que, obviamente, eles não são culpados, mas acorda a história pro lado mais fraco. E eles acabam entrando num conflito que eles acabaram comprando sem querer, ou numa sequência de ações foram chegando até o fato deles começarem a fazer aquela ronda. E eu gosto muito, muito de como isso tudo foi sendo meio que ao acaso, por conta de quem tem mais voz manda mais, e você tem formas diferentes de tratar a situação, como por exemplo a própria Mimilico sendo muito daquela bomba de motivação, de felicidade, pra tentar sempre trabalhar de uma forma muito mais alegre, e aí criando contraste com outros personagens que não têm essa mesma forma de encarar as coisas e dando um primeiro start pra chegar nesses conflitos desse episódio. É interessante porque estabelece bem personagem, estabelece bem a dinâmica deles com aquele ambiente e um pouco mais de explicações de como funciona esse negócio de quem manda mais aqui.
Tá, mas aí...
Pode ir, Igor.
Então, é que aí tem o contraponto que dessa vez não dá. Daqui não passa. Cara, os processos são interessantes? São. A ideia em torno dos processos que ele quer fomentar é interessante? É. Mas, pelo amor de Deus, eu não aguento mais estereótipo de personagem. Cara, o que é que é trabalhado em questão de estereótipo de personagem é de um nível, mas um nível tão exorbitante que você quebra qualquer imersão da cena. Porque quer ser tão o estereótipo do personagem que o personagem ele se torna, tipo, um conceito que, beleza, eu entendo o conceito, mas execução em cena, pra mim, tanto faz. Eu não tenho... É impossível eu ter empatia e também ter antipatia porque os personagens são nada. Principalmente o Rick, se eu não me engano o nome dele, que é o de cabelo amarelinho. Cara, aquele personagem... Pra você ter ideia, quando ele vai dar o soco, ele dá o soco e arruma o cabelo. Ah, pelo amor de Deus, cara. O nível de detalhamento que ele quer que você tenha antipatia pelo personagem. Mas o nível de detalhamento é tão crasso com relação ao estereótipo do personagem, que ele é só estereótipo, que eu não consigo ter empatia pelos personagens que eu deveria ter empatia, porque são puro estereótipo, e eu não consigo ter antipatia por ele, que é um poço de antipatia. Por quê? Porque, tipo, é muito bobo. É como se fosse o vilãozinho do episódio de Tokusatsu. Ah, eu vou ter antipatia pra aquele personagem, beleza. Aqui é tão crasso, tão simplório a definição do personagem em questão de estereótipo, que eu não consigo me ver envolvido com a narrativa, porque eu não tenho empatia nem antipatia. Porque é muito simples. É muito fácil você olhar pro personagem e falar, ah, esse personagem aqui, olha como ela é de tsundere, então é pra ter antipatia. Ó aquele carinha, ó como ele é babaca, é pra ter antipatia. Aquela garota, ó como ela consegue expressar, é pra ter empatia. Pô, é simples, mas só que não dá, porque essa caracterização não tem nuance. A Emilico, você vê que ela é extremamente engajada emocionalmente, mas ela tem nuance, porque ela acerta e erra. E você tem antipatia e empatia por ela pelos nuances que ela tem como personagem, que ela acerta e erra em muitos momentos. E é isso que faz com que você tenha empatia por ela. Todas as outras garotas do grupo dela têm também esse nuance. E isso foi trabalhado no episódio 2 e 3, que é aquela correlação de olha como ela age quando ela é uma boneca, literalmente, e olha quando ela age quando ela tá longe do seu mestre. Olha a diferença da maneira como ela interage, olha o nuance do trabalho dos personagens. Esses personagens que foram apresentados agora, Aran um pouco mais, o Shaun, beleza, mas o Rick não tem como. Ele é simplesmente estereótipo por estereótipo. Não existe esse nuance. E, cara, não tem como. Os processos, quando envolvem esses personagens e não tem esses nuances, não, o processo que está sendo realizado ali pode ser excelente, pode ter uma ideia incrível, mas os personagens que estão se envolvidos naquele processo, cara, não tem como.
Eu concordo com o Igor com relação a isso. Eu só passo um pouco de pano com essa situação, porque Shadow's House joga na minha cara o tempo todo, inclusive com essa questão aí das cinzas, com essa briga toda que deu aí pra ver quem foi ocupado pela falta de limpeza e o modo como quem foi punido, de que a pressão de construção dos bonecos é pra eles serem bonecos, não é pra ter personalidade, é pra só agirem sem pensar e só serem a representação daquilo que o mestre deles é, e como hobby vocês limpam tudo. Tanto é que todo mundo que é punido ali é punido por demonstrar que tem algum nível a mais de empatia e que tá raciocinando ali da situação, que de alguma forma afronta a autoridade acima, que não simplesmente só aceita a ordem e segue, só aceita a punição e segue. Todo mundo que não seguiu essa questão de hierarquia vertical, essa hierarquia verticalizada, foi punido. E daí entra uma coisa que não vai contra a crítica do Igor, porque isso tinha formas melhores de ser feito, mas eu fico pensando até quanto essa personalidade estereotipada de alguns personagens tem a ver com isso. Até porque quando a gente vai ver no episódio 5, que esse loirinho, ele é cotado como, inclusive nesse episódio, ele é cotado como um modelo. Ele é um boneco novato modelo. Ele é só o estereótipo, ele é só o negocinho, ele é só o ego da sombra dele. Tudo bem, tinha formas melhores de fazer isso, muito provavelmente, mas fica também nessa questão dessa proposta da obra.
Eu também tô um pouco com o Maurício nisso, porque eu acabei nem pesando tanto. Eu acho que se a gente fizesse só o episódio 4 e eu não tivesse visto o 5, talvez eu nem estaria com essa passadinha de pano, vamos dizer assim, dessa apresentação estereotipada, principalmente do Rick e do Shaun e da Aran, nem foi tanto assim, porque eles já têm esse estereótipo mais defensivo mesmo, né? Eles são mais quietos e coisas do tipo, e ao longo do episódio a gente inclusive tem mais tempo pra ir digerindo sobre eles. O Rick realmente ele sai bem da normalidade de apresentação de estereótipo, porque chega no episódio 5 isso é trabalhado de uma forma muito melhor, muito mais interessante, e vai naquela ideia de até onde esse estereótipo ele é proposital e usado dentro do roteiro, porque no episódio 5, cara, fizeram um show ali de fazer isso. Agora, nesse episódio 4 realmente pareceu muito abrupto e muito brusco, como foi essa introdução, principalmente dele. Dos outros, né, um pouco mais ameno, por causa as interações deles, ou o próprio estereótipo, ele não era tão gritante quanto pro próprio Rick, né? Então, eu entendo que essa percepção inicial de isso ser só estereótipo, ele valida bem essa visão, mas ao longo do tempo, talvez isso vai sendo diluído. A apresentação em si, ela pode ser um pouquinho mais truncada nesse sentido, mas eu quero ver o que Shadow's House vai fazer lá pra frente, porque até um mar de diferença de quanto tempo ele usou pra introduzir certos personagens. Você tem um monte de outras personagens que estão em volta da Emilico, que também são bonecas, que tiveram aí o episódio 2 e 3 muito tempo pra apresentação. Ou até mesmo esse episódio, que usou bastante tempo do Shaun e da Aran. Então, aquele cara específico pode ter ficado um pouquinho mais exacerbado, principalmente pelo próprio estereótipo. Não que eu ache que Shadow's House vai fazer só isso, ou se for fazer, deve ter alguma justificativa, deve ter alguma ideia de então, ele foi criado pra ser assim e, portanto, faz sentido o narrativo dele agir dessa forma.
Só um adendo, um adicional à fala do Thunder, que mesmo no grupo da Emilico, só ela e aquela outra personagem que eu esqueci o nome, que ela viu atuando como sombra mesmo, a Mia, isso, tem alguma nuance a mais de personalidade. As outras duas, até o momento, elas são basicamente só o estereótipo. Tanto é que a Emilico e a Mia chegam a fazer piada com aquela boneca mais velha, e a piada se confirma, porque é só o estereótipo, e a de cabelo vinho também é só o estereótipo da pessoa, é o estereótipo da não personalidade, é praticamente um boneco mesmo.
Tanto que no episódio 5 se comprova isso, né? Porque ela tava sendo mais cotada como, olha, ela é a melhor boneca até então. A interação dela tá valendo muito pelo estereótipo do que... da forma que ela tá agindo. Isso é muito interessante, inclusive, acho que vai ser muito mais corroborado quando a gente for falar do episódio 5, que lá eles tiveram toda uma preocupação muito maior de fazer essas interações, que começou a mostrar nesse episódio, né? Mostrando eles com os seus mestres, pelo menos em alguns pequenos momentos, mas o grande foco desse episódio como um todo foi a interação da Emilico e mais dois ali, tipo, vivenciando a noite de investigação na casa e como esses pequenos processos se validaram muito pelas ações deles, quanto o ambiente que eles estavam, pela exploração, pela dinâmica entre eles, forçando muito mais a Emilico ser esse start inicial, que é muito benéfico pra Shadow's House, por mais que ela brilhe demais dentro do estereótipo dela, dentro da personalidade dela, e já se estabeleceu muito bem ao longo desses episódios, ela dá essas dinâmicas diferentes pra criar uma conexão com outros personagens que são muito mais reativos. Então, quando você tem dois personagens reativos e ela sempre puxando o cabo pra ir pra algum lugar, é uma dinâmica que a gente já espera, porque faz sentido dentro da personalidade dela e também facilita bastante pro roteiro chegar em certos pontos que ele quer, usando essa personagem a favor, em prol do roteiro pra seguir a jornada da história. Nessa parte da investigação, inclusive, é interessante como, tipo, você tem todo um ambiente mais escuro, tipo, tá tudo preto, tá tudo apagado, e mesmo estando tudo escuro, eu gosto muito como Shadow's Houses ainda sabe usar esse clima mais obscuro, e dando uma série de nuances bem interessantes nisso, porque, por exemplo, a gente tem tanto a apresentação muito bem feita dos cenários escurecidos, que aí, de novo, toda a produção de Shadow's Houses mandando muito bem em fazer essa ambientação, mas também é interessante como você fica mais apreensivo pelo próprio ambiente, mas porque a gente vendo isso de uma forma fora, né, do próprio ambiente dos personagens, ele é meio macabro, ele é meio místico, meio medonho, um Resident Evil da vida, vamos dizer assim, e esse tom fica muito interessante quando você começa a contrastar que na tela você tá vendo uma coisa que é um pouco mais macabra, ou tipo, tem aí ideias de filmar a cena de uma forma muito mais macabra, mas os personagens não levam isso dessa forma. Eu acho que um bom momento que isso aconteceu foi quando aquela outra doll, ela chega e você vê, tipo, uma camareira com a cabeça cobrida e tipo, andando de uma forma meio mórbida, entrando na cena, e aquilo visualmente pra gente é estranho, é meio aterrorizante. E obviamente, pra Aran, ela acabou saindo correndo. Mas os outros falando, peraí, eu conheço você. Você ajuda a gente a dar comida e tudo mais. E aí Emilico fala, muito obrigado por ajudar a gente. Você fala, caralho, tipo, desconectou completamente a ideia inicial da cena com a perspectiva da personagem dela ter uma outra perspectiva que não a nossa e não a do diretor em fazer, de fato, um ambiente tudo mais obscuro e medonho e coisa do tipo. Eu gosto muito quando o Shadow House brinca com essa visão da cena.
E esse aspecto da perspectiva é uma utilização boa que ele faz, porque, querendo ou não, Shadow's House é cheio de quebras pra momentos de comédia ou de diálogos de personagem mais que rumam pra um contexto de slice of life, do que necessariamente o contexto por si só, que é amplamente aterrorizante. Então você tem um contexto que é aterrorizante, você tem algumas escolhas, principalmente com relação a character design ou ambientação, que dão esse tom mais mórbido, em contraste aos character design bonitinho e fofinho dos personagens. E ele consegue se utilizar disso em muitos momentos para fazer essas quebras e para dar esses ganchos. E principalmente porque, nesse momento, além disso, para dar gancho de roteiro, né? Porque todo o conflito da Aran teve o gatilho, essa situação que ocasionou todo o contexto de vamos procurar ela, onde ela está e coisa do gênero. Então, Então, querendo ou não, é uma utilização disso não só para montagem de cena, para questão de perspectiva e também engajamento do espectador, mas também com outro aspecto que é para o próprio roteiro andar como um recurso para se utilizar como gatilho na cena.
Uhum. O Lovo até falou que essa cena ela foi pensada diferente pro anime, e o autor tá trabalhando também junto no anime, e para mudar alguns desses elementos para ficar de uma adaptação, de uma forma melhor a cena entendida pelo anime. Como, por exemplo, a parte da boneca velada.
É que isso daí, o que acontece? Tem uma certa personagem que deveria aparecer agora, mas aparentemente eles tiraram porque com os episódios que vão ter pra adaptar, não ia conseguir apresentar esse personagem e não ia fazer tão sentido. Tanto sentido assim em questão de completude. Então, pro âmbito de composição de série, eles decidiram tirar.
Uhum. É uma boa escolha. É uma boa escolha, porque a gente ainda não tem nem, sei lá, ideia se vai ter continuação ou não. Então, talvez tenha tanta coisa lá pra frente. E Shadows House quer fazer todo... sempre fazer uma amarração pra coisas que vão vir no futuro, que essas adaptações são bem-vindas. E que bom que eles pensaram dessa forma, porque seria horrível começar a ter um monte de coisa aqui e soasse até um pouco esburacado, ou até mesmo anticlimático, ou incoerente, mas que tenha explicação lá pra frente. Como, por exemplo, até a parte do estereótipo, que o episódio 5 já trabalha justamente esse elemento que a gente retratou agora há pouco. O episódio 4 em si não, tipo, não tem muito mais coisa, sei lá, eu vejo que é mais essa ideia da dinâmica da aventura deles na casa escura e eles entendendo que tem armadilhas, eles tendo uma dinâmica muito mais próxima de personagem, onde a Emilico inclusive consegue conectar eles de uma forma mais humana, falando sobre comida, sobre algumas questões mais menos estereotipadas, e é mais esse momento de exploração e entender qual é o problema da casa, que é um problema até bem interessante por conta de tá vazando fuligem, essas fuligens por vazar acabam criando viram esses minions e isso pode criar um problema muito maior pra frente. Então é interessante mostrar como a dinâmica da casa funciona em alguns outros detalhes que não estão ali pra gente ver. E eu imagino que tenham um milhão de outros detalhes que poderiam ser aplicados e explicados se tivesse mais tempo e se a própria história fosse pra esses rumos, mas a gente tá indo pra outros rumos que vão explicar outras nuances mais macros daqui. Então é interessante como Shadows House sempre é rico, não importa pra onde ele olhe, sempre tem coisa boa pra acontecer. Ou deixando algumas flags, tipo, olha então, né, vocês caíram na armadilha e o seu lacinho ficou lá atrás. Isso vai ser respondido de alguma forma? Não sei, mas tem esse elemento ali, meio que um alerta pra deixar pra gente.
Só um ponto antes de passar o episódio 5, que eu acho que é interessante comentar desse episódio 4, que é a resolução dessa questão da fuligem, ela tem uma questão contextualmente que eu acho interessante pro roteiro de Shadows House. Por quê? Inicialmente você tem o dilema das meninas ali, as empregadas, né, as bonecas, falando que elas limparam tudo bonitinho e não foi culpa delas, e vem a Barbie ali falando que não, foi elas que não limparam direito. E daí elas ficam buscando qual é o canto da casa que tá mal limpo, em uma casa que nós, espectadores, já sabemos que tem uma série de passagens secretas e uma série de cômodos falsos. E onde isso acaba sendo... onde o problema acaba sendo encontrado, justamente nesses espaços que não estão na área comum, digamos assim, justamente nessas salas secretas, com um aditivo interessante. Esse mistério só foi solucionado porque a Emilico fez uma coisa que as dolls não devem fazer, que é começar a pensar e a juntar informações. Ela foi pedir um mapa, ela foi organizar bonitinho as coisas, ela foi pensar, não, se o mapa tá aqui, não sei o que, da tal sala, deve ter uma passagem secreta, que é uma coisa que depois, no episódio 5, vai ser cada vez mais repreendida. Tipo, bonecas não devem pensar, bonecas não devem pensar. Então eu acho interessante essa dualidade de contextos aí, que provavelmente vai ser abordada mais pra frente, mas já é interessante, eu acho interessante falar já desde agora.
Deixa um flag em cima disso tudo também, né, porque se eles não podem explorar, e deve ter alguém que faz a manutenção dessa porra aí, irmão. Então acho que a manutenção só é feita quando o bagulho explode, porque vazamento...
Não, eles falaram.
Eles falaram, né?
Eles falaram que é os bonecos da classe da Barbie lá, que tava enchendo o saco dele, que são responsáveis por isso.
Ah.
Então a culpa é dela, da boneca, da outra lá que tava enchendo o saco delas.
Uhum. É porque provavelmente isso daí só iria, de fato, cair no colo delas se virasse um problema muito maior, onde fala, pô, peraí, a quantidade de fuligem, que inclusive no episódio passado já estava muito grande, porque, porra, o tamanho da aranhona, do bichão ali que apareceu. Então, meio que eles jogaram a sujeira debaixo do pano e culparam quem realmente, culparam quem é menor nessa escala, né, nessa hierarquia. E faz sentido, inclusive, né, porque quem tá embaixo que toma predada primeiro. E aí ela, daquele jeito, egocêntrica e tudo mais, acabou jogando a culpa dela, ou da responsabilidade que era muito maior do que eles ali, pra outra pessoa. É interessante, porque, tipo, eu consigo entender a conexão da irresponsabilidade de quem está lá em cima estourando pra quem tá lá embaixo. A manutenção só é feita quando explode, esse prédio fica no Brasil, é mais ou menos isso. Inclusive aqui, nem quando explode o negócio ganha manutenção. Porque eu imagino...
Manutenção, que é isso? Precisa?
É, pois é. Porque eu imagino que lá no Shadow's House, pelo menos quando vai escalonar alguma coisa, é quando chega na família Shadow. Eu não imagino que, ah, beleza, tá matando uma galera que é doll ali, tipo, tá tendo um problema aqui e ali. Isso daí, é pequeno. Eu acho que, tipo, um encanamento desse estourando pra criar, de fato, um boss grande, teria que ser um problema muito maior, porque daí eles correndo atrás disso. Porque quando é pequeno, estoura pra lado mais fraco. E aí, como o Maurício falou, a proatividade da Emilico que resolveu esse problema que poderia perdurar por muito mais tempo. E era um problema, inclusive, que estava começando a afetar até o pessoal da família Shadow. Porque os bonecos deles não estavam trabalhando de como deveria trabalhar, sendo que o debut estava chegando e eles não estavam conseguindo treinar, não estavam conseguindo estudar, não estavam conseguindo fazer nada. O próprio episódio 5 respalda muito bem isso, inclusive.
É, apesar que eles eram especificamente esses três que não conseguiam treinar, justamente por uma punição. Vocês resolveram bater de frente com quem tem autoridade, então vocês vão ser punidos. Vocês vão ser punidos sendo prejudicados no debut, porque pra vocês serem descartados. Então foi justamente uma punição.
Uhum.
Nesse sentido também.
Sim, sim, sim. É interessante. Ainda a máxima de quem tá lá em cima manda mais e quem tá lá embaixo toma fumo, ainda se mantém muito presente aqui em Shadow's House. Mais alguma coisa pra falar do episódio 4? Vamos pro 5?
Já pode ir pro 5. E já indo pro 5, eu queria fazer uma constatação que eu acho interessante. Porque é no início do episódio 5 que eles começam a contextualizar os grupos de todo mundo que vai fazer o debut, não é? No início do episódio 5?
Sim, sim.
E tem aquela cena da Mia e com a Shadow dela, né? É Mia?
Deixa eu ver. É, Mia.
Isso, a Mia e a Shadow que ela cuida, certo?
Uhum.
Porque o que eu queria... Não sei, uma coisa que eu achei estranha nessa cena, que quando eles começam a contextualizar os Shadows, é justamente por essa questão de estereótipo, fica evidente que existe uma correlação muito grande entre o estereótipo do Shadow e a personalidade, estereótipo da boneca e a personalidade do Shadow, digamos assim, que da qual ela serve e tudo mais. Existe uma ligação e uma empatia entre essas duas partes sempre, pelo que eles é mostrado de alguma forma. E no caso da Mia, a gente já vem sendo apresentado desde o início essa divergência esquisita. E nesse episódio isso começou a me chamar muita atenção, isso me chamou mais atenção. Não que depois especular muita coisa do porquê que isso pode ou não tá acontecendo, mas é um ponto que já começou a me saltar meio à vista. Essa incongruência, digamos assim.
Eu não sei muito também pra onde pensar sobre isso, porque a gente viu a ação, a gente não viu a conexão até ela, ou pelo menos os culpados, os gatilhos iniciais pra isso acontecer. Porque a Mia entra na sala, tá tudo explodido, e aí salta-se a ideia, salta-se a cena até ela falou, eu preciso ser punida. Eu não sei exatamente, tipo, qual é a conotação disso. Eu não sei se passou alguma coisa ali que eu falei, não peguei. O que conecta isso, essas duas coisas?
É, eu também não. Por isso que me soou mais estranho.
Pois é, e já não é a primeira vez que a gente vê que tem algumas marcas na própria Mia. E, como também já foi mostrado, que o que importa é o rosto. Então, do pescoço pra baixo, tranquilo, né?
Não é nem só que existem algumas marcas. Eu acho que foi nos episódios 2, 3, alguma coisa, que a gente inicialmente aparenta que existe uma briga entre a Mia e a Shadow que ela serve.
Uhum.
Parece que as duas se desentendem. E aí chega nesse caso aí dela vai aí e me pune, me dá uma dualidade de hipóteses, digamos assim. Uma que ela realmente se sente culpada e precisa ser punida, e outra que ela tá fazendo isso simplesmente pra aplacar a ira da mestre dela, que foi no quarto dela e começou a sujar tudo.
Uhum.
Então, tipo... Não dá pra bater o martelo. Tudo isso aí é especulação. Mas é um ponto que tá ligeiramente recorrente entre os episódios e é uma coisa que tá me chamando a atenção.
Mas esse aspecto de com relação à personalidade, querendo ou não, difere bastante, porque o próprio caso dela, e pelo menos do que foi apresentado, né? A própria Emilico também entra nesse ponto. A personalidade destoa bastante. O que acontece é que é muito dos bonecos que já têm essa consciência, eles suprimem a própria personalidade em prol de criar algo semelhante ao seu mestre. Tem casos que não se encaixam nesse ponto, como a própria Aran, porque ela já dá pra ver que tem uma similaridade na forma de como age, mas e eu não vou usar o Rick como exemplo. Não, ele não é exemplo pra isso. Ele é só estereótipo. Mas os outros personagens, eles apresentam nuances nesse sentido de tem uma diferença de perspectiva, mas é aquela coisa de eles não estão na mesma página, eles entraram na mesma ótica dentro das situações. E justamente esse é o processo pelo qual os personagens estão passando, que é criar um mindset entre eles, uma perspectiva que seja funcional para ambos. É basicamente uma sintonia. Exemplificando, é o episódio do Shinji e da Asuka de Evangelion. Esse é o objetivo do Shadow's House, para assim dizer, de maneira resumida. Mas é esse processo que é o interessante, que é a divergência de personalidades, divergência de perspectivas, e ambos os lados cedendo de alguma maneira para isso. No caso dela em específico, é ela que cede literalmente por conta da porradaria. Mas no caso da Kate, por exemplo, é inverso, porque é a Kate que cede por conta da Emilico. E aí fica nesse trabalho de as duas se sintonizarem dentro desse sentido. Então, isso que eu acho que é interessante, porque o amadurecimento dessa dupla, por assim dizer, se deriva do contexto dos personagens. O Shawn, por exemplo, o mestre dele, que é o John, é um cara extremamente aberto e de boa. O que acontece? Tem uma perspectiva e tem um contexto diferente de todos os outros relacionamentos, ou seja, existe uma relação de mestre e servo, mas em nenhum momento isso é um requisito para pré-estabelecer a maneira como o mestre vai agir. Cada um age de maneira diferente, também por conta dos bonecos terem personalidades diferentes. E isso que eu acho interessante, porque dá bons contextos de conversa para muitos momentos que a gente teve, principalmente no episódio 5, que dá e traz essa perspectiva em torno dos personagens para eles tentarem realmente amadurecer dentro desse sentido, mas também para você entender que a relação pré-estabelecida de mestre e servo não é uma base estereotipada ou padrão ou até maniqueísta dentro desse sentido. É algo que deriva da personalidade e da perspectiva de cada um dos personagens, e isso que eu acho interessante. A ótica de cada um dos personagens influencia na relação entre eles. E o ponto alto do episódio 5, essas perspectivas influenciam todos os outros em volta que têm perspectivas diferentes também. Ou seja, quando você junta vários personagens com ideias divergentes, e entre eles personagens que precisam ter ideias similares para coexistir no mesmo ambiente, porque senão eles são punidos por aquele ambiente, isso é fantástico, porque você coloca à prova todo esse trabalho que vem sendo apresentado do relacionamento entre eles, e ele é colocado à prova na frente dos outros. E esse é o ponto que eu acho que é mais interessante desse episódio 5, que ele pega todo o contexto de personagem, independente se ele é estereotipado ou não, mas ele correlaciona e cria uma conclusão sobre aquilo em torno dos personagens, e todos os personagens ali, eles têm um ponto de vista que é estabelecido, e seja quando eles acertam, quando eles erram, eles são avaliados pela maneira que eles se comportam, pela maneira que eles agem, que é algo, tipo, muito, muito, muito realeza, por assim dizer, dentro do próprio contexto da obra, que se conecta bastante.
E também nesse ponto de introdução, que vamos dizer assim que esse episódio 5, ele cria uma introdução muito melhor pelo um contexto muito parecido com o primeiro episódio. Obviamente o primeiro episódio deu aula e foi muito bom em fazer isso. Esse daqui são apenas pequenos fragmentos desses momentos, né, de interação entre servo e boneco, de mestre e boneco, que é quando vai cada um falando um pouquinho sobre o debut, né, e aí você vai mostrando um pouquinho das interações entre outros personagens que a gente não viu ainda. E quando esse contraste chega pro lá, pro final, né? Quando, tipo, tudo isso é colocado à prova, você tem um mar de interações extremamente ricas que, de fato, cria essas interações muito mais dinâmicas. E como o Igor falou, né? Tipo, mostrando como o Rick, ele é só esse estereótipo, mas o resto parece que tem coisas muito mais assertivas para ser utilizadas. E o próprio estereótipo dele também tem bastante contexto, inclusive, quando ele é contrastado ao ambiente, porque ali é aquele negócio, o Shawn e o John não poderiam agir como amigão. Tipo, eles se andam super bem, eles conversam de boa. Não existe um negócio meio que eu vou destratar você, eu vou te bater, você é minha posse e vai. Não, tipo, de boaça, os dois trocam ideia, trocam perspectiva, trocam conhecimento e seguem em frente. Só que isso em âmbito social, naquela sociedade, não pode, isso daí não pode acontecer. O boneco, ele tem que agir de acordo com o mestre, ele tem que representar a face do mestre. Então, é só isso que importa. Não importa se o boneco pensa, se como ele como ele interage com o seu mestre, o importante dele é ele fazer o papel dele de ser o rosto dele de forma coerente, de forma, assim, excepcional nesse sentido. E como a gente vê uma diferença muito gritante, muito interessante, quando antes vimos a Mia e a sua Shadow, e agora a gente vê esse pessoal que é completamente novato aqui e tá começando a parte do debut, onde eles simplesmente, olha, ajam, sabe? Tem aí um banquete pra vocês, interajam. E aí que é interessante, você vê todo o processo micro desses personagens começando a tomar algumas ações e, tipo, meio torto, sem saber como agir, e como um estereótipo ele vai sobrepondo outro, ou as ações de certos personagens vai sobrepondo as outras, por ele ter uma aceitação social melhor ou não tão bem aceita perante ao Edward que tava ali anotando e tava avaliando todos ali. Então é interessante como tudo isso ele tá sendo muito bem selecionado, muito bem organizado, tanto em cena quanto pela regra que tá sendo estabelecida naquele momento da interação dos personagens, e como essa interação acaba aumentando ou diminuindo os pontos através dessas interações que ninguém falou exatamente o que tem que fazer, mas aí a gente vai criando uma ideia de qual que são os critérios para você subir ou perder pontos por conta de como o Shadow e o Servo acabam interagindo. É muito rico, cara, é um momento sim excepcional para Shadow House de fazer um milhão de coisas na sua tela, e é aqui inclusive que Shadow House mostra o seu potencial como uma narrativa muito, muito bem executada, muito bem construída através de tudo que ele tudo que tange a própria produção dele, seja no roteiro, seja na direção, tudo aqui ele tá de mãozinha dada pra contar coisas pra você em primeiro ou segundo plano. Eu gosto muito desse momento de Shadow House, porque é aqui que ele brilha, aqui que ele mostra o que ele veio, e por isso que inclusive eu não tava tão incomodado com os próprios estereótipos que foram apresentados até então, porque aqui os estereótipos eles tiveram valores. Quando o Rick é punido, ou quando ele mostra que ele é muito mais babaca do que o seu próprio Shadow, né, que o Shadow que é dono dele, e ele toma mais iniciativa, e até um pequeno detalhezinho muito bom que acontece quando eles vão sair pro jardim, e o Edward fala, oh, aqui não, irmão, aqui não. Você fala, opa, isso é interessante, isso enriquece a ação de um personagem que ele tem esse ego inflado pra caralho, mas talvez o Shadow dele nem seja tão babaca quanto ele, mas ele tá aprendendo aí a exacerbar o seu próprio conceito, porque é a única coisa que ele sabe fazer.
O primeiro plano pra todo mundo ver.
Sim, gritado. Mas é bom.
Mas o que eu acho interessante é que o contexto do próprio personagem, o personagem em si, ele tem um contexto em volta dele, no caso do Rick. Independente da formatação, do desenvolvimento daquele personagem, o estereótipo dele tem valor dentro das dinâmicas. Então, independente de ser um personagem bem concebido ou nada, isso não importa dentro dessa perspectiva, porque ele tendo aquela personalidade, ele pode servir de contraponto naquele diálogo. Ou seja, ele já fomenta a dinâmica. Então, independente de ser um bom personagem ou um mau personagem, simplesmente de ele ter uma personalidade dentro dessa situação, ele já consegue agir e influenciar em primeiro plano na dinâmica. Até porque a Aran, mesmo sem personalidade, ela já conseguia influenciar. Por quê? Porque a dinâmica propunha isso. Então, independente do personagem ou do estereótipo do personagem, essa dinâmica já favorecia muito isso. Um ponto que eu acho fantástico dessa conversa, em questão principalmente dos personagens que foram apresentados, até por questão de tempo de tela também, que tanto a Louse contra a Low, cara, a dinâmica delas é fantástico. É fantástico a dinâmica que foi estabelecida, seja de interação entre elas, ou da maneira como elas agem em detrimento do ambiente, porque mesmo a Low não tendo tanta personalidade, ou tendo quase nula personalidade diante da situação, você ainda consegue ter um senso de empatia, porque as duas estão numa conexão tão forte que você vê as duas em uma. E isso você não vê em nenhum outro. E eu acho fantástico a maneira como é trabalhado isso, porque a própria resolução das conversas, a própria maneira como se contrapõem e elas respondem às situações, basicamente, elas só tão favorecidas naquele momento porque elas simplesmente têm uma conexão entre elas. Então elas conseguem apontar o dedo e falar sobre determinada coisa com outras pessoas. E apontar os erros dentro das outras pessoas e na dupla em geral. E o que fomenta muito desses personagens, porque querendo ou não, o tempo de tela é basicamente episódio 5. E mesmo assim, elas conseguem ter uma dinâmica tão boa e tão fluida que parece que você conhece ela há meio ano. Eu acho isso fantástico, como a dinâmica delas é interessante e como elas conseguem servir dentro daquele ambiente como um contraponto fantástico pra tudo rodar, porque querendo ou não, você pega essa cena no geral, tirando o momento inicial do John que ele bateu literalmente na mesa, todos os outros contrapontos em questão do roteiro e de diálogos entre eles, elas que moveram. Então, cara, essas duas, eu vou colocar, não vou colocar como uma, como o anime quer, mas eu vou colocar como duas, essas duas como dinâmica de grupo, cara, é fantástico. E eu creio que pros episódios mais pra frente, elas vão conseguir agregar ainda mais nesse sentido. Porque o que elas fizeram aqui, cara, foi fantástico. E pra mim, já acabava aqui, acabou. Acabou o teste.
Pra elas acabaram, né? Porque elas foram muito bem ranqueadas e eu acho que isso mostra como o roteiro tá respeitando muito bem o acerto e erro aqui. Porque se elas, de forma muito mais amadora, vamos dizer assim, elas já estão interagindo como a sociedade dos Shadows quer, tipo, já logo no debut, mostrando essa sinergia muito bem feita, a gente já tem um outro elemento, um outro exemplo de contraponto, que é quando a Mia interagia sendo a face da Shadow dela, que era uma forma muito teatral, que era uma forma super combinada. Aqui não é teatral, aqui não tem essa forma, sabe, robotizada das duas interagindo como se de fato fosse uma forma muito controlada de como elas precisam interagir para essa sociedade. Aqui é de fato a Louse e a Low mostrando uma sinergia muito mais muito mais pessoal, vamos dizer assim, entre elas, e que isso é bem aceito pela sociedade. Porque, e inclusive, quem manda e quem está no controle da situação é a Shadow, diferente do Rick, que não é o Shadow dele que tá no controle da situação, é o Rick. E em contraste, por exemplo, com a Emilico e a Kate, que é literalmente a Kate, a Emilico andando pra tudo quanto é lado, longe dela, não conseguindo interagir com a sua Shadow e sendo punida por isso. Então é interessante que você tem uma série de regras da sociedade dos Shadows sendo aplicada aqui no teste de debutante. E é interessante porque todo mundo sabe. Nós, como espectadores, os personagens sabem o que está acontecendo, e mesmo que essas regras não estejam sendo ditas, a forma que o cara vai avaliando e a forma que você vai vendo a ação benéfica e prejudicial às duplas vai sendo fácil de você ir entendendo. E até é interessante como isso meio que culmina no problema, voltando pra Kate e pra Emilico, de tantos detalhes que você fala, caralho, isso é incrível. Quando eles começam a falar sobre o próprio nome delas, o seu nome é diferente, por que eu tenho que lembrar da Emilico? Lembra a Kate, seu nome tem que ser parecido, então você já começa a ser falho aqui. Ou a própria Kate usando uma técnica suja de, olha, então, a gente não tá conseguindo se conectar, mas deixa eu te controlar aqui, seja minha bonequinha aqui de marionete. E por ela ter usado essa habilidade, né, por ela já conhecer esse poder dela, isso acaba meio que ajudando ela a passar em uma série de testes ou de criar uma sinergia que antes ela não mostrava. Então, cara, é riquíssimo como você tem detalhes e mais detalhes pra criar essa cena. E é só o primeiro teste, é só o primeiro começo aqui dessa. Eu não sei quantos episódios vão ser, não sei quais testes serão, mas esse pequeno começo pra já catapultar a gente pra sociedade dos Shadows já começa a mostrar tanta coisa incrível desses, sei lá, são 10 personagens, eu acho que são 5 duplas, alguma coisa assim. Mas, enfim, já tá sendo extremamente extremamente rico pra introduzir isso pra gente. Bem, tem... É, acho que é. Eu acho que o último comentário é o Eduardo não tava por ali, não. Só digo. Ele não tava...
Pronto, casquetou, coitado do Eduardo.
O Eduardo tava bala,
né? O Eduardo, cara, não fez nada de errado. Ele quem não... fez foi o Rick. Incompetente ainda, né? O cara já tem a faca e o queijo na mão, já tá basicamente passando e ele consegue se auto-sabotar. Que cara fantástico.
Mas é.
Aí, ó, esse é o único nuance de personagem dele.
Porque ele é isso. Cara, mas eu gosto que, por mais idiota que seja, ou por mais fácil que seja, em âmbito narrativo, isso sendo montado, eu vejo uma função. Eu reclamo tanto, assim, de estereótipo, quando ele tem uma função e é utilizado bem pelo roteiro. Porque é meio que um sacrifício que você faz pra criar alguma coisa em cima disso. Você sacrifica um personagem, tornando ele um conceito, e usa isso pra alguma coisa em prol da sua narrativa. Obviamente que nem sempre você precisa fazer esse sacrifício. Uma coisa não tá atrelada necessariamente com a outra de forma negativa, sabe? Você consegue fazer um personagem conceito, um personagem recurso de roteiro, ele ser agregativo como um personagem e utilizar isso dentro da sua narrativa de forma benéfica. Aqui em Shadows House, eu talvez acho que tenha sido, não um erro, mas não um acerto tão esplêndido como a gente estava vendo tantos outros acertos. E quando eu vejo esse personagem que ele é de fato um puta de um estereótipo, mas em contraste disso, né, em prol disso, o roteiro usa de uma forma perfeita para estabelecer regras, contrastes e um ponto de oh, meu Deus, esqueci a palavra. Um ponto de contraste mesmo, né? Quanto ao que a gente vê das interações de personagem, porque de um lado você tem o Rick que força uma situação, do outro você tem o Shaw, que é os dois muito my brother. Aí você tem a Lois, que ela é o melhor exemplo dessa situação, e é não só o melhor exemplo, mas é utilizando esse conceito de uma forma benéfica, tanto em prol da narrativa, quanto em prol de construção de personagem, é show. Inclusive, talvez esse seja um bom contraponto. O Rick fez errado o que a Louise fez certo, porque os dois são utilizados para pro roteiro como, de fato, uma mecânica ali para fazer esse power level, né? Fazer estabelecer quais são os bons e maus exemplos para a situação. E aí você tem do lado da Louise, que é fantástico, e do Rick, que é bem, é só estereótipo babaca mesmo. É,
então, mas aí tem um contraponto também, Tanda. Porque o próprio anime, ele te responde com relação a isso. Porque ele não fala, não é nem só uma vez. É, ele fala diversas vezes sobre o estereótipo da Emilico. E mesmo ele falando sobre o estereótipo da Emilico, ele tendo consciência do estereótipo da Emilico, em nenhum momento você vê ela como simplesmente um recurso de roteiro caótico para situações fluírem de determinada maneira ou determinada perspectiva. Você vê e você enxerga ela como uma personagem que ela tem aquele estereótipo, mas é algo característico dela e que ela tem nuances para não ser simplesmente a garota que não pensa em nada e simplesmente age de maneira emocional para simplesmente tudo. Ele coloca contrapontos para a maneira como ele age. O Rick não. Tanto que quando o roteiro fala, não, Rick, você errou, não é ele que tá se reavaliando ou ele tá se punindo com relação àquilo. É o roteiro que literalmente falou pra ele, ó, você não pode agir dessa maneira, porque se você agir dessa maneira, você vai apanhar. E aí depois, novamente, ó, você não pode agir dessa maneira, porque senão você vai apanhar de novo. Que foi tanto o caso do Edward e, no caso anterior, o caso do ponto da Luz. Então, cara, eu até concordaria se o roteiro não tivesse um personagem que tivesse a mesma perspectiva, a mesma ideia e o mesmo objetivo e conseguisse fazer melhor.
Faz sentido, até porque é meio complicado, porque o próprio estereótipo dele trunca isso. Ele não é um cara que vai ter autoavaliação, muito por conta, porque o estereótipo dele é ser esse ultra ego inflado, tão inflado quanto do seu próprio mestre. É interessante que você vê até como ele foi construído em prol de fazer esse tipo de leitura. O Rick tá no controle, é o boneco que tá no controle, não é o Shadow. É um conceito legal, mas a dinâmica em volta dele é, ela é tão, sei lá, literalmente feita nessa linha de concepção, que acaba perdendo nuances em cima disso.
O próprio nuance vem do personagem, né? Porque seria muito fácil, e nesse caso específico, é muito fácil apresentar contraponto. Porque se o Rick, ele é o ego, por assim dizer, dentro da relação dos dois, ele é o ego, é o cara que consegue propor, é ele que pensa, é ele que age, ele que faz tudo, e ele precisa tomar essa frente diante da situação porque o mestre dele não tem essa capacidade, é muito mais fácil trabalhar um contraponto de alguém que está sendo forçado a agir de determinada maneira ou se desenvolveu uma personalidade que faz necessário agir daquela maneira por conta de, literalmente, necessidade. Então, tipo, dentro desse contexto, eu acho até mais fácil de trabalhar essa arrogância superficial dele e estereotipada por conta de necessidade, que ele precisa ser daquela maneira porque o mestre se enxerga assim, mas ele não consegue agir daquela maneira. Então ele, como sendo esse ponto que vai trazer o mestre e vai carregar ele, é muito mais fácil mostrar e apresentar nuances da perspectiva dele do que necessariamente se ele fosse só arrogante porque sim. Aqui eu acho que é até uma situação que é até mais fácil de trabalhar esse contraponto com relação a como ele age por necessidade, como ele agia antes ou por que ele se metamorfou dessa maneira.
Agora eu tô curioso, tipo, então como seria um contraponto a isso?
Porque, vamos colocar assim, um contraponto à própria situação. Porque aqui, o anime, ele deixa claro que o mestre dele não tem, vamos dizer assim, ego suficiente pra agir como um mestre. Uhum. Então o Rick carrega ele nas costas a todo momento, é o Rick que pensa, é o Rick que age, é o Rick que debate... É o Rick que faz tudo. Ou seja, dentro dessa perspectiva, e principalmente da ideia de Emilico, que os dois não têm a mesma perspectiva, não têm a mesma personalidade, é muito fácil trabalhar o Rick como um personagem que complementa o que falta no mestre. Mas só que essa perspectiva é meio que obscurecida, porque ele é simplesmente um estereótipo ideal do mestre, e não um complemento do mestre. Porque, por exemplo, dentro da própria perspectiva da Kate, que foi trabalhado, ela vê a Emilico de maneira até idealizada, porque ela vê características da Emilico que fala, opa, isso aqui é muito legal, eu odeio como que você faz isso, mas eu gosto que você faça isso. E eu acho interessante esse contraponto de ela pensar que a maneira que a Emilico tá agindo é completamente egoísta, ao mesmo tempo que a ação dela é altruísta. E ela fala, opa, que bonito, você é uma egoísta, mas é altruísta. Ou seja, você tem esse contraponto. O Rick, você não tem esse contraponto. Porque ele é colocado pelo roteiro como simplesmente o personagem que é o estereótipo e que precisa agir daquela maneira porque ele foi, vamos dizer assim, ele tem conluio com o Edward, então ele precisa agir daquela maneira. É tipo, você coloca a concepção do personagem que poderia ser extremamente rica e coloca ela e, tipo, coloca ele de maneira simplória. Ele é um personagem que tinha muito potencial pra não ser só isso, pra ter mais camadas. Mas eu acho que é aquela coisa, quando você tem um personagem que ele é feito pra ter antipatia, geralmente as obras não colocam esse personagem de maneira pra você criar uma empatia por ele, uma situação, um contexto. Aqui simplesmente ele foi jogado a Deus dará. Coitado.
É que o contraponto dele é uma batata. Tipo, o próprio Patrick é uma batata. Então, tipo, eu entendi onde você quis chegar. Faz sentido. Só que, puta, aí é complicado. Como que Shadows House resolveria isso? Fazendo o Rick não ser uma batata? O Rick não, o Patrick. Porque o Patrick, literalmente... Ah, é isso, Rick. É isso aí. Bora fazer assim. Você fala, caralho, o cara não, já não tem personalidade. Você joga o contra... O boneco que era pra ser... pra ele representar a personalidade de um personagem que não tem personalidade, aí o Rick, obviamente, vai deitar e rolar. Então, talvez... Puta, não sei. Aí é complicado, cara.
Mas esse é que é o ponto, Thunder. Ele deitar e rolar é a consequência padrão. Mas ele ser estruturado e visto dessa maneira, tanto quando ele tá com o mestre, quando ele não tá com o mestre, aí não faz sentido.
Mas isso não respalda quando eles estão conversando em off? Igor? Morreu o Discord? Alô?
Eu te escuto.
E o Igor morreu, então. O sinalzinho dele até tá aceso aqui. Vamos ver se o Igor volta.
Alô?
Ah, voltou.
Voltou?
Voltou.
Qual parte que parou?
Então, por isso que eu perguntei. Quando mostra o Rick e o Patrick conversando em off, já não mostra isso pra gente? Do quanto o Patrick é uma pamonha? E por isso que o Rick deita e rola? E esse contraponto que a gente poderia ter pra contextualizar melhor ou pra criar uma dinâmica melhor do seu estereótipo não existe porque o próprio personagem que foi feito pra fazer isso é uma pamonha?
Cara, dentro da perspectiva de que o mestre é uma pamonha, eu aceito. E por isso que eu falando, o contexto no qual ele tá envolvido e a resolução que o Patrick chega, vamos dizer assim, a mais coerente, a mais óbvia. Uhum. Mas é aquela coisa, a forma como isso é trabalhado, coloca o personagem em uma situação que, cara, ele é simplesmente um estereótipo. E ele poderia não ser só o estereótipo se tivesse um desenvolvimento em torno dele. E quando eu falo desenvolvimento, é o que foi feito, entre aspas, com a Mia, com relação a nuances com a forma como ela agia com o mestre, e principalmente a maneira como ela agia quando tá perto da mestre dela e quando ela tava longe. E isso tem pra basicamente todo mundo, que é o momento de libertação. Você não vê isso nele. Ou seja, se ele não tem esse momento, é como se eu tivesse que aceitar que ele tem esse estereótipo, essa perspectiva, desde o momento de antes de encontrar com o seu mestre. Ou seja, ele é inerente dele esse aspecto. E não que ele desenvolveu isso por conta do mestre Pamonha, entendeu? Isso que eu acho complicado, porque mesmo quando, por exemplo, a própria Mia, ela desenvolveu aquela maneira, aquela postura, por conta de como ela precisava agir com a mestre dela. E ela faz isso quando tá perto, e quando se distancia, você vê que ela se torna outra pessoa. O Rick não tem isso, ele não tem esse tipo de nuance, ele não tem esse tipo de quebra, ele é da mesma maneira a todo momento. E aí eu acho que perde o valor em torno do desenvolvimento do personagem.
É que eu ainda tento ver ele que ele foi feito justamente pra fazer isso. Ainda é um estereótipo, de fato. Tipo, é um personagem completamente estereotipado, mas a função dele é ser esse estereótipo. Eu não sei se isso vai ter algum valor pra frente, ou alguma nuance, alguma coisa que não me force ele fazer isso. Porque se for só isso, eu concordo que parece pouco. Parece pouco
pela... Mas sabe por que parece pouco, Thunder? Não é porque ele é ruim, ou porque é ruim só um estereótipo. É porque os outros personagens são tão melhores que não tem como.
Exatamente, exatamente. Então, até então, eu acho que eu vou deixar essa carta virada pra baixo, porque é um ponto interessante. Porque se todo mundo funciona e ele é só o estereótipo, de duas uma. Ou o autor pensou numa ideia legal, porque eu acho que, né, criar...
Ou vai ter uma quebra depois.
Ou vai ter uma quebra depois, que ele vai realmente explicar isso pra gente. Então, eu acho que essa carta aí eu deixo em aberto pra ver como que Shadow's House vai me responder. Mas eu ainda acho interessante que, mesmo sendo estereótipo, ele ainda tem finalidade, e uma finalidade muito assertiva pra obra. Porque, obviamente, muitos personagens de outras obras, eles são criados para ter um estereótipo e ter uma função desse estereótipo. O diferencial aqui é que Shadow's House, ele é tão plural em tudo que ele constrói pra gente, que um estereótipo pra colocar mais um contraponto dentre tantos contrapontos, que aqui não é unilateral, não torna isso daqui maniqueísta, ou não torna isso daqui unilateral. É mais um ponto que é utilizado pra criar nuances. Então, eu aceito o estereótipo do Rick aqui. Eu acho que ele funciona bem. Eu só quero ver se mais pra frente ele vai deixar de ser um estereótipo ou vai respaldar algum tipo de escolha do autor por fazer isso. Eu imagino que seja alguma escolha que posteriormente deve ter algum valor. Mas, por hora, realmente soa estranho essa forma mais dura, mais unilateral de apresentação de personagem, coisa que até a própria Ran, que não fala, que tem lá o dedinho dela pra conversar com ela, tem muito mais personalidade, tem muito mais nuances do que o ego inflado do Rick. E é isso.
Yeah. 지불